DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. Começou a Conferência de Paz sobre a Síria na Suíça. Na conferência, o secretário-geral da ONU apelou ao fim do derramamento de sangue na Síria. Ban Ki-moon disse às delegações do regime sírio e da oposição que o mundo inteiro quer com urgência o fim da guerra, que já dura há 3 anos. Espera-se que o regime e a oposição se possam sentar frente a frente pela primeira vez na sexta-feira, mas para já são poucos os sinais de compromisso. Hoje, representantes do regime insistiram que o presidente sírio Bashar al-Assad não vai sair do poder. Já a oposição pede o afastamento de Assad e o seu julgamento. Desapareceu um petroleiro junto à costa de Angola. A bordo ia uma tripulação de 27 indianos e filipinos. O dono do petroleiro é uma empresa grega. A empresa, Dynacom Tankers Management, diz que não consegue contactar a embarcação desde sábado. Suspeita-se que o petroleiro tenha sido alvo de um ataque de piratas. A verificar-se seria até agora o ataque pirata mais a sul na costa ocidental africana. O governo moçambicano assinou hoje um acordo de concessão dos portos de Pemba e Palma, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O objetivo é a utilização destas duas infraestruturas para a exportação de gás natural. O acordo foi assinado entre o governo e a Sociedade de Portos de Cabo Delgado. Segundo a agência de notícias Lusa, ao abrigo do entendimento, serão construídos terminais portuários petrolíferos para exportar hidrocarbonetos e importar produtos necessários ao desenvolvimento da atividade mineira na região. 7 países do leste de África deram luz verde ao envio de tropas para o Sudão do Sul. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, autorizou o envio, parte de um reforço de 5.500 capacetes azuis para a Força de Paz da ONU no terreno, que tem como missão pôr fim ao conflito no país. No Sudão do Sul já morreram milhares de pessoas e 500.000 de civis foi obrigado a fugir. Até agora ainda não está à vista um cessar-fogo entre o exército sul-sudanês, leal ao presidente Salva Kiir, e as tropas fiéis ao antigo vice-presidente Riek Machar. 4.000 soldados da Etiópia passaram hoje a integrar formalmente a Força da União Africana na Somália. O objetivo é reforçar as operações de combate aos rebeldes islamistas Shebab, ligados à rede terrorista Al-Qaeda. A Força da União Africana fica assim com um total de 22 mil homens. Na Turquia, o governo fez novos despedimentos em massa. Ao todo, as autoridades despediram ou transferiram mais de 500 polícias, incluindo dezenas de efetivos em cargos superiores. Uma centena de juízes e promotores de justiça também foram afastados das suas funções. O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, tem feito reformas sem precedentes na polícia e na justiça, desde que foram abertos inquéritos judiciais anticorrupção, que visam dezenas de figuras próximas ao executivo turco. Erdogan acusa-os de conspiração para derrubar o governo. O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, encontrou-se hoje com os principais líderes da oposição, mas o encontro não produziu resultados. A reunião teve lugar após um dia de protestos violentos na capital ucraniana, Kiev, que fizeram pelo menos 3 mortos. Foram os primeiros mortos desde o início da onda de protestos antigovernamentais, que começou em novembro passado. Na altura, Yanukovych recusou assinar um acordo de associação com a União Europeia em prol de uma aproximação à Rússia. Em Bangkok, na Tailândia, manifestantes desafiaram o estado de emergência e foram para as ruas protestar contra o governo. O estado de emergência entrou hoje em vigor e prolonga-se durante 60 dias. Entretanto, esta quarta-feira, Quang Chai Praipana, uma figura proeminente pró-governo, foi assassinado. Segundo a imprensa, Praipana foi alvejado fora de sua casa em Udon Thani, uma cidade no nordeste da Tailândia. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, a Renamo aumenta a pressão sobre o governo. Ainda em Moçambique, a CNR reconhece que houve irregularidades nas últimas autárquicas. Em Angola, o Bloco Democrático apela à mobilização popular contra demolições. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2014. Enquanto se registram retrocessos nas negociações de paz entre a RENAMO e o governo moçambicano, os homens do maior partido da oposição alastram-se por quase todo o país. Analistas entendem que o alastramento para zonas economicamente estratégicas não passa de pressão. Mas sobre um cessar-fogo, o maior partido da oposição garante que não depende de si.
A RENAMO nunca teve nenhum projeto de cessar-fogo porque não está a fazer guerra. Quem tem a obrigação de decretar o cessar-fogo é quem está a fazer a guerra. A RENAMO está numa atitude defensiva, não está a ter iniciativas de ataque, simplesmente está-se a defender dos ataques do governo, que estão a perseguir os desmobilizados da RENAMO, que estão a perseguir os segurança da RENAMO.
Palavras de Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO. Recentemente, a imprensa moçambicana falou de um recuo do maior partido da oposição na mesa de negociações ao distanciar-se de um cessar-fogo. De lembrar que depois de 24 rondas inconclusivas, as negociações com vista a pôr termo à tensão político-militar foram interrompidas. Em causa está um impasse sobre a composição da equipa de mediadores. Em paralelo, no palco de guerra, o barulho das armas aumenta, tal como o alastramento dos homens da RENAMO por todo o país. A sua recente presença em Moatize, na província de Tete, rica em carvão mineral, mereceu o seguinte comentário do economista Rajendra de Souza.
Tudo me indica que deve ser ou deve estar na estratégia da RENAMO aumentar a pressão sobre o governo na mesa de negociações. Já estão em Sofala, passaram para Inhambane e agora foram para o sítio mais crítico. Da presença onde eles estão, o aparecerem em Tete é o sítio de maior pressão.
Para o analista do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, Henriques Viola, a RENAMO vive um dilema sobre como enfrentar a crise, quer do ponto de vista militar como negocial. Viola acredita que o maior partido da oposição está fraccionado quanto à via que mais deve apostar. Mas para ele, está evidente que a militar leva vantagem e argumenta.
Chegam a um ponto em que notam que é melhor ganhar vantagem a nível militar primeiro. Eu penso que isso que a RENAMO está a procurar, ganhar vantagem primeiro a nível militar, que depois poderá lhe permitir entrar com a maior vantagem na mesa negocial. É o que se viu durante todas as negociações de Roma e penso que é exatamente isso que vamos assistir agora. É uma tentativa demonstrada que Moçambique realmente está em guerra, numa guerra franca, não apenas numa guerra, numa situação localizada, mas sim numa guerra que se estende em todo o território nacional e isto realmente pressiona mais o governo e pressiona, acima de tudo, a comunidade internacional a fazer alguma coisa.
Mas a RENAMO apresenta uma justificação completamente oposta dos analistas sobre o alastramento dos seus homens pelo país. Fernando Mazanga está certo que...
Trata-se desses que eu estou a dizer que estão a ser perseguidos pelo governo e na tentativa de se defenderem juntam-se e procuram esconderijos para não serem alcançados pelas forças governamentais e quando essas forças governamentais vão para atacá-los, eles defendem-se. Não se trata de alastramento em termos de estratégia militar, em termos de se sentar e dizer que vamos planificar uma ação militar, não.
Enquanto diversos argumentos são apresentados para as atitudes de cada uma das partes, certo é que não há sequer uma luz no fundo do túnel para o fim da situação, que já dura quase um ano. Mesmo que as vozes mais otimistas prefiram apostar na esperança de uma saída pacífica, o analista Henriques Viola prefere mesmo responsabilizar as partes na busca por uma solução pacífica, principalmente ao governo.
O governo, eu penso que já traçou a sua linha, do seu ponto de vista de diálogo público e de demonstração das suas intenções ou não intenções, do seu ponto de vista desse diálogo. O que vai acontecer simplesmente é que o governo vai usar esta da RENAMO, esse alastrar mais a guerra para outros locais, para procurar provar a sua tese de que a RENAMO é que não está interessada no diálogo e que o governo é o único interessado no diálogo, o que não é completamente verdade. Sabemos que também poderiam haver um pouco mais de cedência por parte do governo, muito mais do que se fez. Não vejo se neste momento, depois de 25 rondas de negociação, não há consensos. Eu penso que não há dúvida absolutamente nenhuma que é o melhor momento para poder entrar outros atores que se calhar podem dar uma outra lufada, dar fresco a esse diálogo. Se isso não está a acontecer, evidentemente que é opção do próprio governo também e também opção da própria RENAMO, porque as coisas continuam como estão.
E você, caro ouvinte, o que acha da situação? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições admite ilegalidades dos membros das mesas de voto nas eleições autárquicas de novembro passado. Por outro lado, existe um certo medo no seio da equipa que será formada no âmbito do próximo recenseamento eleitoral, confirma o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Sofia Diogo Mateus, com mais detalhes.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições em Moçambique, Abdul Karim Moussau, admitiu ontem que os partidos políticos do país tinham pressionado os seus membros das mesas de voto nas passadas eleições autárquicas para alterarem os resultados a seu favor. 7 membros da mesa eleitoral de Angoche foram presos e aguardam julgamento por terem os boletins de voto fora da mesa da Assembleia. João Beirão, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, confirmou apenas à Deutsche Welle que os processos em que há suspeitas de ilícitos eleitorais foram enviados e estão a ser instruídos pela Procuradoria-Geral e Polícia.
Nós, como Comissão Eleitoral, estamos a fazer um trabalho interno de investigação para saber o que terá acontecido. E os casos que constituem ilícitos eleitorais, esses foram encaminhados à Procuradoria.
A CNE confirma assim a veracidade das queixas apresentadas pela ASNOMA, Associação para a Educação Moral e Cívica, na exploração dos recursos naturais em Nampula, durante as autárquicas em Angoche.
São ilícitos eleitorais. Se são ilícitos eleitorais, naturalmente que terão determinado a violação de uma norma, mas é preciso depois saber se essa violação a que se refere é uma violação que interfere ou não em todas as eleições ou não, até que ponto é que se interfere.
Quanto às queixas apresentadas relativas a Maputo, Gurué e Quilimane, a CNE diz estar ainda a investigar. Além disso, a Comissão diz estar a rever os acontecimentos para evitar que se repitam nas eleições deste ano.
É preciso, de facto, uma formação, uma seleção mais cuidada, que é para evitar que situações dessa natureza aconteçam. Naturalmente que na altura vamos ter critérios mais seletivos, e tudo para evitar que situações dessa natureza voltem a acontecer.
A notícia acompanha o arranque da formação das equipas que vão fazer o recenseamento eleitoral em Sofala, a província mais problemática em termos de atenção político-militar em Moçambique. O diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral admitiu que existe um clima de medo entre os agentes por causa do conflito e da revisão da lei eleitoral fazer parte das questões que o desencadearam. A direção provincial já tem o material necessário para a formação dos 960 agentes que devem recensear 600 mil pessoas naquela província de 30 de janeiro a 30 de abril. Sofia Mateus, DW.
Em Angola, continua a crescer a preocupação perante a onda de demolições que já atingem 3 bairros em 2 províncias do país. Ainda sem dados quanto ao número de famílias afetadas pela expulsão anunciada esta segunda-feira em mais um bairro da capital Luanda, a organização SOS Habitat está apreensiva, especialmente devido às crianças e jovens em idade escolar que podem perder o ano letivo devido à deslocação para outros bairros. O Bloco Democrático, partido da oposição, apela à mobilização popular. Maria João Pinto conta-nos mais sobre o assunto.
Esta segunda-feira, os habitantes de Xical, em Luanda, foram surpreendidos pela notícia trazida pela polícia e pelas forças armadas angolanas de que teriam de abandonar o bairro onde vivem, que deverá ser demolido em breve. É mais uma zona da capital de Angola em risco de demolição, juntamente com o bairro Progresso do município de Belas, que, de acordo com o Bloco Democrático, já está sitiado com tendas e dispositivos militares a rodear o bairro. As demolições são levadas a cabo para dar lugar a novas infraestruturas em nome do desenvolvimento do país, como estradas, linhas férreas e projetos habitacionais. E fala-se já numa onda de demolições. Em entrevista à DW África, o coordenador da organização não-governamental SOS Habitat, Rafael Moraes, que esteve na Comissão Administrativa de Luanda em busca de respostas, mostrou-se preocupado com a falta de dados concretos sobre as pessoas afetadas pelas novas demolições previstas.
Informaram que na Cicala vai sair 4 quarteirões. eleições. No Quilombo, também que é uma zona que fica vizinha da Sicala, vai sair 5 quarteirões. E perguntamos quantas famílias leva cada quarteirão, não foi possível nos responder. Se dá a entender que não houve antecipadamente um cadastramento credível e também olhando para as crianças que poderão perder um ano letivo, não houve.
Rafael Moraes critica a falta de diálogo entre o governo e a comunidade de Sicala.
De princípio, que aquele bairro já tinha sido cadastrado há 3 ou 4 anos atrás. Estavam preparados que, obviamente, iriam ser surpreendidos ou iriam retirar-se daquela zona. Mas não houve exatamente um encontro com a comunidade ou com a liderança da comunidade para mostrar o local para onde vão.
Em comunicado, o Partido Bloco Democrático critica também a falta de respeito e sensibilidade do governo do MPLA, que escolhe a época chuvosa para realizar demolições, criando caos na saúde dos populares atingidos. Em causa está também o facto de as ações terem lugar no período de aulas, algo que preocupa também Rafael Moraes.
A maior preocupação dessas famílias que vão para o Zango 4 é a situação das crianças que já foram matriculadas lá naquela zona onde estão a sair agora e que não sabem para o local onde vão, nesse caso para o Zango 4, se realmente existem condições criadas para as crianças continuarem a estudar. Não houve nenhuma informação exata. Devia ser a administração a informar a comunidade.
A SOS Habitat chama a atenção do governo angolano para as crianças e jovens que vão ser deslocados cerca de 15 quilómetros do local onde se matricularam na escola, a menos de um mês do início do novo período letivo. A organização quer garantir que estes alunos podem prosseguir os seus estudos depois de serem retirados do bairro onde residem atualmente.
Amanhã vamos avançar para o município de Viana, da zona onde está sendo realizada, nesse caso o Zango 4, para saber se a repartição da educação do município de Viana está em condições de receber vítimas de demolições em idade escolar.
Rafael Moraes não acredita que a situação destas famílias deslocadas, que já vivem em situação de pobreza, venha a melhorar com a deslocação para outras zonas.
Vai ficar cada vez mais difícil, tendo em conta a condição de pobreza em que essas famílias se encontram. O que significa que alguma família, alguma criança, vai ter que perder um ano letivo e depois o governo está sempre a dizer que está a trabalhar no sentido de poder velar pela situação social da família, enquanto de um lado está a fazer isso, do outro lado está a prejudicar também essas famílias.
No comunicado enviado às redações, o Bloco Democrático apela à organização dos populares e ao contacto com a SOS Habitat para que possam receber ensinamentos sobre os seus direitos. O partido pede ainda à população que de forma pacífica resista às demolições que o MPLA de José Eduardo dos Santos tem vindo a realizar há vários anos. O Bloco vai mais longe, pedindo aos populares que se filme e registre tudo com fotos e áudio para que se possa empregar em processos-crime contra a violação dos direitos humanos e para que todo o povo angolano se desperte do sono e se solidarize. Maria João Pinto, DW.
E lembramos o tema do dia. Enquanto se registram retrocessos nas negociações de paz entre a RENAMO e o governo moçambicano, os homens do maior partido da oposição alastram-se por quase todo o país. Analistas entendem que o alastramento para zonas economicamente estratégicas não passa de pressão. Mas sobre um cessar-fogo, o maior partido da oposição garante que não depende de si. Caro ouvinte, o que acha desta situação? Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A caça ao rinoceronte no sul de Moçambique está a aliciar muitos jovens estudantes. No distrito de Magude, que faz fronteira com o Kruger Park, na África do Sul, muitos jovens abandonam a escola e vão caçar rinoceronte para lhe extrair o corno. Os jovens afiam a vedação farpada, evitam serpentes, passam horas sem comer, percorrem longas distâncias, entre outros martírios. Mas o pior de tudo é que alguns, quando vão à caça, podem não voltar vivos. O retrato da situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Jovens no distrito de Magude, no noroeste da província de Maputo, sul de Moçambique, deixam os livros para dedicarem-se à caça ao rinoceronte para extrair-lhe o corno para vender no mercado negro asiático. O distrito de Magud faz fronteira com Kruger Park, na vizinha África do Sul. Os jovens que se envolvem na caça ao rinoceronte têm entre 17 a 35 anos de idade. Estes são mandados ao Kruger Park em troca de valores monetários que variam entre o equivalente a 15 e 20 mil euros. O negócio é muito arriscado. Os jovens podem não voltar mais, conta a dona Elizabeth, que viu três dos seus vizinhos que voltaram da caça sem vida.
Aqui temos uns três jovens que moraram ao mesmo tempo. Ele disse que tinha mercadoria, não sei que negócio é esse. Mas outro tinha 17, outro tinha 19, outro tinha 16. Então, o meu primo disse, estou preocupado, eu gostaria de ver essas pessoas. Disse, venha. Foi lá confirmar, eram logo três irmãos.
Os preços dos chifres variam. Um quilo pode custar entre 45 a 65 mil euros. Os mandantes levam uma vida folgada e deambulam pela vila à espera dos jovens trazerem o produto. Os estudantes contam que alguns colegas abandonaram as aulas para caçar rinoceronte. Uns voltaram mortos, outros nunca mais foram vistos e outros ainda foram presos na África do Sul. Foram estes cenários que desencorajaram o jovem estudante Atanásio, que tentou se meter neste negócio.
Porque às vezes outros irmãos saem daqui, abandonam a escola por causa disso de rinoceronte. Às vezes vão para outros países à procura de rinocerontes e voltam sem vida. Às vezes nem voltam os corpos.
Stélio Chongo, 23 anos, conta que o seu irmão Cândido, estudante na escola local, desaparecera há 2 meses. Quando saiu, não despediu ninguém. Voltou, mas sem vida.
Como ele não tinha ido sozinho lá naquele sítio, apareceu outras pessoas, amigos, que costumam ir nesses agentes daquilo ali, e foram nos dizer que epa, desapareceu com a pessoa X. Ele tinha esse tipo de trabalho aí.
Na vila de Magud podem ser vistas viaturas e casas luxuosas erguidas à custa da venda de corno de rinoceronte. Arlindo Mabuyango, residente na vila.
De fato fazem um dinheiro porque andam de carros e compram isto, compram aquilo. E alguns constroem. Mas é um dinheiro que está sendo feito de uma forma... Quer dizer, cometem crime. Vão lá, caça furtiva, chegam, abatem chibedjana, são perseguidos, morrem, são presos e só temos informação através de um familiar ou de alguém que está na África do Sul que diz, olha, fulano morreu, mas só por causa do dinheiro.
A polícia não só detém os implicados neste crime, também os sensibiliza. É que os indivíduos que lá vão são jovens que deixam de estudar. O comandante da polícia, Magud, Armando Mude, reconhece que está difícil estancar este crime.
Mas nós estamos a trabalhar com as populações todas, sensibilizando-os. Temos que diminuir, deixar, portanto, de participar neste tipo de atividade, para além do reforço da segurança em si, ao longo da linha.
Não se sabe ao certo, mas no ano passado, segundo a polícia, morreram naquele distrito perto de 20 jovens que caçavam o rinoceronte. Romo da Silva, DW, Maputo.
Um estudo da organização alemã Bertelsmann afirma que protestos e manifestações no mundo não vão diminuir nos próximos anos. A observação é feita com bases no índice de transformação realizado pela instituição. Angola piora consideravelmente o seu posicionamento e entra para a posição 97. Regina Casamata, com mais informações.
Pelo que tudo indica, o mundo não se tornou mais democrático. Embora muitos países tenham melhorado economicamente em relação aos últimos 2 anos, somente uma pequena elite econômica se beneficia do progresso. O déficit democrático e a falta de reformas sociais são os principais motivos para que os povos saiam às ruas. O índice Bertelsmann mede o desenvolvimento da democracia e do mercado econômico em 129 países classificados como em desenvolvimento ou em fase de transformação. Entre os piores colocados no quesito democracia está a Somália, na posição 129, Eritreia, na 128, e a Coreia do Norte, na 127. Angola encontra-se na posição 97 e Moçambique, na 70. Zygmar Schmidt, professor da Universidade de Koblenz, comenta a piora do desenvolvimento democrático em Angola, que no relatório de 2012 estava na posição 83.
Angola,
no índice da Bertelsmann 2014, está numa posição pior do que anteriormente. O país é o grande perdedor dentro do seu grupo. Nós classificamos Angola como uma autocracia moderada. Por que fazemos isso? Uma das razões é que as últimas eleições não foram livres e justas. Angola é difícil de avaliar, mas o nosso examinador em Angola afirma que as eleições não foram livres. Angola foi o grande perdedor do ranking e o clima é menos liberal que anteriormente.
A forte repressão das manifestações em Angola também contribuiu para a piora do seu desenvolvimento democrático.
Tanto em Angola como em Moçambique houve protestos nos últimos tempos e o regime em Angola, principalmente, reagiu de modo completamente exagerado, praticamente histérico. Ficou uma impressão de que poderia ocorrer algo como nos países do norte de África. Tentou-se rapidamente reprimir tais movimentos, agiu-se rapidamente contra os direitos da sociedade civil.
No relatório de 2014, a instituição chega à conclusão de que desigualdade social e pobreza permanecem nos 129 países em análise, mas, por outro lado, identifica-se uma sociedade civil mais consciente e maior resistência à corrupção e à má administração. No caso de Angola e Moçambique, no entanto, Schmidt ainda não vê a formação de um forte movimento popular.
Os regimes ficam receosos nesses casos e temem que esses protestos se tornem num movimento popular difícil de controlar. No entanto, pelos índices da Bertelsmann, eu não vejo nenhum indício de formação de um movimento popular. O controle é muito forte e em Moçambique há sempre o trauma da guerra civil. Em Angola também, parcialmente. As pessoas estão insatisfeitas com o sistema, mas ao mesmo tempo não querem mais instabilidade e violência. Isso gera uma posição de distanciamento quando se fala em organização das massas e protestos.
Com relação às análises do índice de 2012, Moçambique permanece estável, com uma leve melhora da posição 72 para 70. Regina Casamata, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Guilherme Correia da Silva continua no estúdio e com as respostas dos ouvintes.
Com bastantes respostas por SMS, Saliu Sanhacandê diz: a Renamo deveria saber que o poder é do povo, por isso deveria fazer para caçar votos, para que possa conquistar o povo. Osvaldo de Bissau escreve: é triste o que se passa em Moçambique. Tanto a Frelimo como a Renamo estão condenados a dialogarem. Só com o diálogo se consegue a paz. Chinamaba, em Bissau, diz: a Frelimo deve mostrar patriotismo em convidar a Renamo à mesa de negociação e evitar a população do sofrimento. Por e-mail, Xadrec Pedro escreve: eu acho que o alastramento dos homens da Renamo em toda a parte do país, principalmente em Moatize, onde sai o carvão mineral, a Renamo faz isso como uma forma de pressionar o governo para um diálogo verdadeiro. Lafo Baldeia escreve: o problema de Moçambique é um problema caricato, o povo deve priorizar o diálogo. Lafo Baldeia, que diz ainda, a notícia veiculada anteontem de que no próximo ano fechará a língua portuguesa da DW, Voz da Alemanha, caiu como se fosse uma bomba. Esperamos que Angela Merkel dê mais apoio para ultrapassar esta situação. No Facebook, ainda sobre a pergunta do dia, Gerson Miguel Soto Tembissa escreve: se fosse pressão apenas para zonas económicas, faria sentido se instalarem em Moatize, Vilanculo, Inhassoro, província de Manica, o que estariam fazendo em Mapinhane, Mabote, Funhalouro ou Moine? O que há de especial lá? Isso é algo sério? Esses analistas, no meu entender, estão enganados. Se não tiverem sido instrumentalizados, está-se instalando a guerra e o grande problema de nós moçambicanos é esperar para ver. Políticos, vocês têm direito à vida, nós também temos. Respeitem-nos, estamos cansados dessa história de que é só uma pressão. Clemente Carlos António diz: a Frelimo está brincando com o povo moçambicano. Laforte Chilaul escreve: não resta dúvida de que alguém nesta confusão está a tirar maior proveito do cenário. mas deve saber que o povo de hoje não é o mesmo que há 16 anos na guerra passada. Calton da Costa diz: acho que esta é uma situação de políticos com um certo interesse nesta guerra. Alguns querem se beneficiar de alguma coisa nesta guerra. Joel Manhissas Ondiwan escreve: a Renamo quer o bem-estar dos moçambicanos, nada das riquezas. Analistas pensam na economia como já habituaram. Kelvin Conceição diz: acho que o governo moçambicano deveria tratar o diálogo com mais seriedade. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Continue a mandar os vossos SMS sobre os temas aqui abordados. Nós voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.